Well FM 107.9, mais uma vez direto dos estúdios, mais uma vez ao comando do senhor João Lopes, trazendo mais um ilustre figura da casa, agora da cidade, já há algum tempo, ele que é gaúcho, pelo que eu li. O cara que é jornalista, produtor, enfim, músico, guitarrista, é outro daqueles que fazem um monte de coisa e ele vai ter pouco tempo para contar. Mas hoje, direto do Salocast, eu, Marcos Salomé, com o Victor Stuck, agora! Obrigado por ter
Eu que
vindo.
agradeço, é um prazer imenso, cara. Um
Oh, que
prazer imenso,
bom,
cara.
cara! E aí, como que é essa história de mil e uma utilidades?
Olha, a gente tem que se virar um pouquinho, né? Tentar cobrar o escanteio e sair para cabecear, né?
Sim.
Mas é, pô, uma bondade sua, cara. Bondade sua. Sou um
Imagina.
aprendiz aí da arte do jornalismo, um aprendiz aí da guitarra também. Ainda tem muito caminho pela frente.
Um aprendiz de muito tempo. Você começou muito cedo com a história de guitarra, né, cara?
Cara, pois é, aqui em
Sim.
Londrina tive a oportunidade de tocar em uma banda de rock, outra de blues, tinha uns 18 anos, mais ou menos, 18, 19 anos.
Sim.
E ainda com amigos ali mais jovens
Eu
ainda.
lembro.
Mais jovens ainda,
Lembro.
que hoje estão
Verdade.
aqui no curso de música,
Pô, que
né, cara?
legal, cara.
Muito
Mas
bacana.
você não é londrinense. É, né? Agora é também. Mas você é lá do Rio Grande do Sul.
Pois é, pois é. Agora já um gaúcho pé vermelho, né?
Pois é, igual eu.
Mais da metade da vida já aqui em Londres. Você é gaúcho também?
Não, eu sou
Ah, tá.
paulistano.
Paulistano.
É, mas também, não faz isso.
Sim. Não, em 2008. Em função da vida do meu pai, da minha mãe, né? A nossa família decidiu apostar em Londrina e foi uma aposta
Certeiro.
muito bacana, muito bacana. Para mim, principalmente, né? Para minha família
Sim,
também. E
sim.
lá já se passaram aí já 16 anos já.
Pô, que legal. E nesses 16 anos, o envolvimento total com a história chamada música, né? Você começou a tocar muito cedo, né, cara? 12 anos, violão e 13, guitarra. E por quê?
Olha, minha mãe tocava violão,
É de berço.
tem ali, ela tinha um contato de criança também com violão. O
Tá.
irmão dela tocava piano, então um pouquinho, né, de pessoas que experimentavam ali a música. Então
Sua
acredito que
descendência
foi
é
daí.
alemã?
O sobrenome Struck eu fui descobrir agora que é alemão, mas a história que eu ouvi a vida inteira era que era polonês.
Tá.
Os poloneses, né, passaram por aquela situação toda complicada, foram lá para o Rio Grande do Sul, com a esperança de ter uma vida
Sim.
ainda melhor, e chegaram lá e encontraram, tiveram que abrir o mato, né, no facão, né, literalmente. Então passaram
A
muito
história
trabalho
não
também,
contada, né?
exatamente, passaram muito trabalho lá, enfim, há muito tempo atrás. Mas aí fui encontrar esse sobrenome através de um site, né,
Sim.
bastante na Alemanha
É,
também.
por isso que eu perguntei. Cara, essa história, eu tava falando negócio de música, porque assim, e daí eu usei esse laço para perguntar, ah, sua descendência e tal. Porque assim, geralmente é de berço, né, meu, que vem as referências, você começa a se interessar por música. E assim, e guitarra, geralmente, eu não toco nada.
Mas só ter um bom ouvido já é
Já
muito, né?
ajuda. Mas assim, eu acho muito legal porque assim, são afinidades, né, cara?
Sim. E depois vem o Silva ainda, né? Então é metade internacional, metade brasileiro.
Sim.
Depois é o Vitor
Completo.
Struck Silva, né? Mas sim, é muito importante, caso a gente possa, né, ter ali um ambiente musical já na
Sim.
infância, as coisas vão se organizando dentro da cabeça e vai desenvolvendo ali o gosto e o interesse, né? Sem
Sim.
dúvida. Mas ao mesmo tempo, todo ser humano em qualquer fase da vida pode se desenvolver musicalmente ali, com certeza precisa, né? Deve
Deve.
estudar um instrumento, é fundamental para se expressar, para o desenvolvimento cognitivo. Todas as áreas do cérebro estão sendo trabalhadas ali, né?
Sim.
Quando se toca um instrumento, a área da criatividade, da comunicação, da coordenação motora e mais uma, talvez não vai lembrar ali, de relacionada à interação entre as pessoas, enfim,
Eu acho que a mais importante é o que vem de dentro, cara. Quando a música bate, ela.
Exatamente.
Putz. Se você não gosta de música, você é estranho.
Não dá para confiar em alguém que não gosta de música.
Lembrando, mais uma vez, patrocinados pela Berlin Tree Stay do Sérgio Benini. que está em Berlim e que aposta nessa proposta que traz informação e cultura para você, como esses caras. Valeu, Sérgio. Valeu, Berlim Tuesday. Conheça o trabalho. Você tem essa paixão pela música desde cedo e o jornalismo entra onde nessa história?
Através da música também. Ainda hoje contei essa história que a minha formação em música é através de aulas particulares com professores, tá. a própria curiosidade, não é uma educação formal em música, sim, algo que eu ainda quero buscar. Mas então, eu ali com 12, 13, 14 anos, consumia revistas de guitarra.
Sim, sim.
A Cover Guitarra, Guitar Player, que era algo que ainda acontecia ali, né, em 2002,
e é bem específico, né? Essas publicações são muito específicas.
Era acessível, né? Sim. As pessoas compravam revistas ainda, pegava na mão, uhum, né? Por mais que a internet já estava rolando. E aí eu li aqueles textos todos, aquelas reportagens específicas de... a gente vai falar nessa reportagem desse pedal. E aí, sim, um texto enorme com muita informação e história. E a partir dali eu fui desenvolvendo interesse pela leitura e foi surgindo uma vontade de ser jornalista. Também por ler alguma biografia, né, de algum, sim, artista e tal. E depois descobri que quem escreveu era um jornalista. Falava, então, acho que é isso que eu quero fazer de faculdade. Depois descobri quanto é amplo, né, o mundo do jornalismo.
O meu começou com a Bis. Era impressionante você entender e de repente ter aquela informação. Por quem que fez isso, né? Quem que trouxe essa informação? Tudo bem que a Bis, no começo, ela chegava para nós com 3 meses vencido. Ok.
E aí, pô, você pegou uma fase também massa.
Ah, né? Muito boa. Década de 80 era muito legal. É meio mágico demais, 90 também.
Efervescência, né?
Ah, rock and roll na cabeça e muita vontade, pouco dinheiro. Você tinha que fazer, né, cara? E por isso que eu voltei a insistir nessa história, porque o jornalismo. Porque eu comecei muito cedo a achar, tipo, meu irmão, acho que é isso aí que eu quero fazer. Não me via fazendo nada.
Cara, essa profissão ela é muito apaixonante, né? Te leva para lugares e também te leva a conhecer pessoas que você dificilmente iria conhecer.
Sim.
E você poder voltar para casa depois de um dia de trabalho, muitas vezes sem uma rotina. Claro que às vezes vai entrar em uma rotina também, sim, dependendo do local que você estiver trabalhando.
E você que trabalhou em vários veículos, você conhece bem isso, né?
Tive a oportunidade de, nossa, trabalhar com excelentes jornalistas, tive a oportunidade de conhecer profissionais muito legais aqui de Londrina, pessoas que eu levo para sempre aí, muitos aqui da Rádio UEL, inclusive.
Ah, um deles.
O local, exatamente o local que estar hoje aqui nessa tarde é bastante emocionante para mim, fico muito feliz, né, de lembrar aquele ano de 2011 e que eu pude atuar aqui na equipe de produção do Trem das 11.
Com
um grande abraço ao Gerson, ao Rogério Cavalcante, caras que me deram uma oportunidade aí, a gente não, né, pô, foi
fundamental. Você já tinha se formado?
Não, ainda estava no terceiro ano da faculdade. E aí eu pensava, né, mas, pô, é a rádio da UEL, né? Por que que eles vão aceitar um cara da UEL? Provavelmente eles vão dizer que não, né?
Vão abrir para outras pessoas. Né?
Mas eu vim aqui numa segunda-feira de manhã, um dia, e falei, oi, tudo bom, cara? Meu nome é Vitor, eu gostaria de trabalhar aqui com vocês e tal, e ficou aquela coisa, né? Depois de uns dias, falou, é mesmo, você quer mesmo? Não tem como te pagar, mas vem aí.
Tá bom.
Pelo menos a gente almoçava no RU ali e entrava, sim, pela fila do servidor. Ó, algo que hoje está se repetindo na minha vida.
E é uma boa escola, né?
Exatamente. Eu lembro como se fosse hoje, assim, de entrar onde estão ali as salas dos discos.
Sim.
E ficar maravilhado, né, com tudo aquilo, com o conteúdo principalmente da Rádio UEL, que é educativo, que é riquíssimo, que valoriza a música brasileira, os artistas, sim, aqui de Londrina.
Música e movimento, literalmente.
Então aquilo realmente, assim, fez a minha cabeça, assim, realmente, foi muito legal.
Antes da UEL, você fez o quê? Você passou, chegou a estagiar em outros veículos? Você fez o negócio da Funcart também,
exatamente,
né,
exatamente. No primeiro ano de jornalismo, eu sentia que eu ainda era muito tímido e tinha uma dificuldade de me expressar, né? Então eu fui fazer teatro, né? Aliás, algo extremamente recomendado aí para as pessoas mais jovens, enfim. fui fazer teatro na Funcarte, o curso livre, né? Tive a oportunidade de conhecer o Silvio, vários artistas. E logo depois de um tempo, depois de uns 8 meses, houve uma oportunidade para trabalhar ali no administrativo, na secretaria. E era uma bolsa da Secretaria de Estado da Cultura, de R$300. E aí eu falei, demorou, quero sim. E foi o meu primeiro emprego ali na Funcarte, né? De, recebendo, fazendo a matrícula dos alunos. Isso foi em 2009. E, enfim, né, o trabalho envolvia também ajudar na montagem dos espetáculos, carregar coisas, era bem braçal e tal, que foi muito legal também. E eu pude ver o que era Londrina, com alguém que não era daqui.
Né? Uhum.
Alguém que não era de Londrina, eu fui entendendo quanto é rica a história cultural de Londrina. Exatamente. E aí fui entendendo o que era o Filo, o que era o Festival de Música e aquilo...
E um vai puxando o outro.
Exatamente, exatamente. E tendo vontade de estar transitando nesse mundo, né?
E foi, né?
Pô, legal lembrar isso, hein, cara?
Primeira dica do Victor Strutz.
Lembrar isso, cara, legal. É, e já tocava guitarra um pouquinho, gostava de blues,
ah,
né?
Gostava de blues, aí você vai pro Jimi Hendrix.
Gostava de Jimi Hendrix, exatamente. E, enfim, vamos aproveitar esse momento e ouvir uma belíssima canção de Jimi Hendrix?
Escolhe a sua qual?
Eu escolhi Little Wing, que é uma das que reúne vários aspectos da genialidade desse grande guitarrista e músico do mundo.
Você sabe, eu gosto muito da Little Wings e gosto da versão que o Skid Row fez dela.
Nossa, tantas, né, versões legais do Skid Row, do The Corrs é bem diferente também.
Sim.
Do Steve Ray Vaughan, fundamental, instrumental também. Tem, nossa.
Mas escutam lá a original de Jimi Hendrix. Dando sequência, 107.9, o UFM. Mais uma vez com o nosso menino ilustre jornalista, Victor Strutz. Que eu não sei, de verdade, cara, quantas emissoras você passou aqui em Londrina? Todas?
Rapaz, andei transitando aí, rodei algumas. Porque eu não sei se isso é bom ou é ruim. Acho que é bom, é bom.
Graças você a Deus. Fez muito TV, né, cara?
Pois é. Em 2014, primeira oportunidade, descobri férias ali na RIC TV por um mês. Aí eu lembro que até brinco com o vereador David Weasley, que foi o primeiro cinegrafista que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, fazer a primeira passagem, né? E aí logo em seguida peguei esse material, bati lá na porta do Fernando Brevidieri na TV Tarobá, falei, quero emprego e tal, preciso trabalhar. E aí tinha uma repórter, a Lívia de Oliveira, que é uma grande amiga, saindo de licença maternidade. Eu tive a oportunidade de substituí-la nessa licença. E eu brinco que ela voltou, trabalhou 2 dias e quebrou o pé. E isso me garantiu mais 2 meses de trabalho. Então eu falo, obrigado, Lívia, por ter quebrado o pé na rua. E, bom, e assim foi indo, né? Na Tarobá, fiquei até o final de 2016. Depois de 2017, tive a oportunidade de passar pela Rede Massa, também fazendo vários amigos ali, pessoas
muito
especiais.
Mas você tinha essa ideia de, tipo, fazer TV, cara?
Não tinha.
Porque eu acho louco isso, né? Geralmente, eu pelo menos, quando entrei na faculdade, minha cabeça só vivia assim, a redação, cara.
É.
O negócio é redação, escrever e tal, não tinha a mínima pretensão.
Exatamente. O que aconteceu, eu acredito que foi um dia que nós sentamos ali no laboratório, né, de TV e ainda tentamos produzir um telejornal ainda experimental do curso. E o pessoal falou, oh, foi bacana, você apresentou bem, assim, deu legal. E fiquei com aquilo, mas também não tinha essa coisa. E a TV é uma coisa, assim, realmente, que é um sonho, né, de muita gente. É uma coisa que você precisa querer muito.
Então, eu acho que esse é o ponto.
Muito,
tem gente que se prepara pra isso, né?
Exatamente.
Quero fazer TV.
Eu tenho enorme respeito, né, por todos os profissionais que trabalham em rádio, TV, assessoria de imprensa, impresso também. Mas tive a oportunidade de passar, então, por algumas redações de TV, em outras funções também, e os caminhos foram mudando um pouquinho.
Sim.
Acabei trabalhando na Folha de Londrina, que foi também uma escola fundamental.
Acho que a Folha, fundamental. Eu não tinha experiência, mas acho que todo mundo que passou por ali foi importantíssimo para todo mundo, formação mesmo.
Exatamente, né? Não, exatamente.
Muita gente boa, né?
E talvez desenvolvi uma paixão um pouquinho maior pelo impresso. Só que hoje em dia, a gente não consegue mais separar.
Vocês que estão vindo, vão ver e tal, a gente está de frente de um quadradinho que é um absurdo, cara. Antigamente a gente não tinha a mínima ideia que isso ia poder fazer coisas.
É?
Você que trabalhava com aquelas câmeras, gigantes, tal, não sei o que, né, de alcance, né? Cara.
Não, hoje em dia é tudo tão diferente, né? Com o uso das câmeras menores, dos celulares e a participação cada vez mais do público enviando vídeos, né? Então, realmente, isso tudo revolucionou o modo de fazer da TV.
Sim.
Mas acho que o jornalista, quem está trabalhando com isso, ele precisa guardar a paixão e o desejo, né? Isso
até
não deve mudar nunca.
Você falou um negócio muito legal desse serviço de público. Antigamente existia aquela coisa da distância ainda do público, né? Uhum. Você que passou, né? Você deve ter passado por essas coisas. Ah, a pessoa tipo, pô, vi você lá gravando.
eu acho que ainda tem um pouco.
Não tem, mas eu acho que hoje é mais
a
fácil.
É menor.
Não, e aí é mais fácil. A pessoa pode entrar direto e escrever para você. Então, antigamente não, era um acontecimento.
A população aqui e o jornalista lá. Então. Engraçado você falar isso também, porque é uma coisa que eu percebo em alguns momentos, alguns jornalistas sentindo que devem manter um status de celebridade.
E não,
que
né?
Não é nada a ver.
Você é.
Nada disso, né?
Porque é uma profissão normal,
exatamente,
né?
Exatamente. Você está exposto, as pessoas te conhecem e veem o seu rosto.
Sim.
E eventualmente reconhecem por aí. Mas.
Isso não te dá status.
Não. Não é. Eu acho que o que está em primeiro lugar ali é o interesse público da notícia, da informação e principalmente da forma como ela é dada, com ética, né? Ouvindo os dois lados sempre.
Porque basicamente do que a gente depende? Do como? Então, na verdade, vocês são uma parte mais importante da história.
Sim.
Então, não tem, né? A gente usando essa terminologia e não está nem criticando ninguém, não, cara. Isso é um comentário.
Exatamente.
Mas, assim, se você colocar na balança, é o outro lado que é o mais importante.
Exatamente. É ouvir, né, o que a população tem para dizer, para pedir, né?
E você era bem interagente, né, cara?
Do quê?
Você era bem interagente nessas coberturas aí. Você era
de
interagir mesmo com
tentar chegar. Pô, bacana, obrigado, fico feliz aí.
Não, eu achava. Porque eu acho que isso aí deixa a coisa mais pessoal, né? De você poder, vem cá, eu quero ouvir sua opinião. Não que os outros não façam, mas eu acho que é o jeito que as pessoas fazem.
Uhum.
Eu acho que cada um tem a sua peculiaridade, né? Enfim.
É. Bacana, bacana. Tem que ser. O jornalista tem que. Dizem que o jornalista tem que ter uma boa oratória, mas eu acho que tem que ter uma boa escutatória também, né? Escutar melhor do que ouvir. Né? Exatamente.
Quando você, depois dessa questão da UEL, Trem das 11 e tal, e você estagiou e depois, enfim, quando você começa a ir para os veículos, se você começa a sentir mesmo ali, você achou, de repente, pô, não, agora eu preciso dar um passo a mais, ou, tipo, produzir mesmo? Tem uma necessidade ali no meio, né, cara?
Sim, o desejo de trabalhar com música, trabalhar com eventos, com noite, é uma coisa que também sempre fez parte, né, dos meus desejos, enfim, sempre me deixou muito feliz. E vendo também outros jornalistas que faziam isso, como o Nelson Sato, por exemplo, grande jornalista de cultura aqui, que produzia, e ainda produz, eu acredito, né,
a Terça Tilt. O idealizador da Terça Tilt.
Exatamente.
Né?
Fala, pô, que bacana, né? Uma pessoa da imprensa que está relacionada também com a
noite. Eu acho que o cara que mais escreveu sobre a cena musical de Londrina, mais apoiou e sempre estava envolvido. Sato, você é uma das figuras realmente que...
Mais um grande mestre aí, né, cara?
Culturalmente, bicho. Eu acho que todo mundo passou ali pelo crivo dele.
Sim, pô, sensacional. E, bom, daí eu acho que o Banda Nova, né? Banda Nova Funcar.
Pois é, o que é nesse Banda Nova, Vitor? Assim, especificamente
sentido.
Que eu li lá, eu acho legal você bater nisso aí. Porque era pela Funcar, era o Banda Nova. Quer dizer, bandas que estão aparecendo.
Foi uma ideia, cara, uma feliz ideia do Silvio Ribeiro, que é um patrimônio cultural de Londrina também.
Sim.
E lá em 2009, então, a Funcart fez a virada cultural Funcart no Ney Braga. 24 horas de atrações.
Sim.
E ali, junto, então, eles tiveram a ideia de vamos então dar espaço para novas bandas, né? Espaço para quem não está tocando e está começando. Então surgiu ali o Banda Nova Funcarte, foi feito um edital e eu tinha uma banda chamada Moda Foca. Estava na faculdade.
Entendeu?
Já estava por ali.
Qual que é o nome da banda?
Moda Foca, bem em português. Português mesmo. Estava por ali, participamos de uma seleção, tocamos, a outra banda Bemol Blues Band tocou também. E a gente se conheceu e, enfim, acabou formando a banda. Mas o tempo foi passando, o Banda Nova continuou sendo realizado no Valentino.
Tá.
Né, o Chamé sempre também dando um apoio muito, um espaço muito importante. E em 2018, o João Vitor Ribeiro, produtor cultural, vem morar em Londrina, ele é sobrinho do Silvio, passa a produzir então o Banda Nova e também passa a fazer parte da equipe, atuando na assessoria de imprensa, muito ajudando legal. Na comunicação. E é um projeto que eu tenho muito orgulho, né?
Ele tanto continua,
por
então.
Ter esse vínculo afetivo, ter feito parte do primeiro, mas também por acreditar mesmo, né? Acreditar que é um projeto importante.
E a receptividade das pessoas é muito legal, porque você falou, Banda Nova é complicado, né, cara?
Pois é.
E abrir espaço, um espaço igual o Valentino, de repente Cativeiro, Barbera, que sempre... É muito importante essa moçada aí, né, cara?
São espaços de resistência, né?
É.
Pô, barbearia hoje é um local que...
Genial, né?
O trabalho que o Júnior faz lá é formidável, porque aos domingos...
E poder graça, a... cara!
Exatamente.
E graça,
poder bicho. Trazer o trabalho autoral das bandas é formidável. Vida longa, né? Vida longa a espaços como esse.
E reciclar o público, né?
Sim, sim.
Porque é legal reciclar a banda, mas é legal reciclar o público também. E ali você vê essa diversidade toda, que o Valentino teve muito isso na década de 90. Deve ter ainda, mas é que o Barbera tem essa cara dessa nova cena aí.
É, vários estilos que você não vai ver por aí, né? Um bar por ser na rua, né? Assim, ter aquele espaço...
Na Quintino.
Na Quintino. Ali com oliveiras ali na frente, servindo o melhor da culinária. Então, é realmente muito interessante. E aí, esse ano, tivemos a oportunidade, então, de fazer na Concha Acústica, o Banda Nova, com dois dias.
Que tava bem legal, hein, cara?
Pô, que legal. Pô,
tava bem
legal.
Eu achei.
Massa.
Achei porque, primeiro, a diversidade das escolhas das bandas. Isso eu acho sempre muito legal. E, assim, a recepção do público, né, cara? Foram dois dias, assim, bem divertidos. Assim,
nossa, pra nós
E fazia
também.
Muito tempo, né?
Sim, porque durante a pandemia o projeto ele se tornou apenas online.
Sim.
Foram gravados os shows, de modo que as bandas puderam sair então com um material super legal. Um material lindo que ficou realmente gravado lá na Funcarte, com o trabalho do Fabrício Martins, produtor musical, da Rubro Lab, que é uma produtora de conteúdo muito incrível aqui de Londrina. Produzimos podcasts também que estão disponíveis, todos podem... conferir no Spotify do Banda Nova, entrevistas, né? E de vez em quando me passa uma ideia, né? O que vai ser daqui a 20 anos você lembrar que durante uma pandemia, lá em Londrina, você estava em casa e gravou uma entrevista para um projeto. Então, nesse sentido de produção de memória, né, eu fico bem feliz de ter a Banda Nova.
Eu acho que essa é a grande intenção. E eu acho que a grande verdade, porque quando você registra isso, né, você deixa para as próximas gerações entenderem o valor dessas coisas, né, cara? Eu acho que trazer vocês aqui, esse é o grande mérito. Quem tem história faz história, eu falo isso em todos.
Pô, que bacana.
Literalmente. E é isso que você faz lá.
Pô, que bacana.
E é isso que move. Porque, cara, como que a pessoa vai ter a referência se ela não sabe onde buscar?
Então, que bacana. Claro, o podcast, o Solocast também tem esse sentido, né?
É, ideia sempre é. Eu acho
mó barato.
E tem que ser, igual aquele dia lá da Concha do evento, você vê a variedade de público também, né?
Uhum. Desde moradores, pessoas em situação de rua...
Exato.
Até moradores ali. Todo mundo estava presente. Né?
Todo mundo.
Lamentavelmente, né, uma situação. É uma pena, né, que as pessoas
Sim.
estão passando por essa situação. No país inteiro, né, a situação de pobreza, enfim, de dificuldade financeira. E uma coisa que eu até digo, um bastidor aqui entre nós, uma pessoa nos perguntou, né, por que vocês não acionaram a polícia militar para separar as pessoas em situação de rua das pessoas que estavam. Sim. E nós pensamos, poxa, mas em nenhum momento esse é o objetivo do
projeto. O objetivo é agregar sempre.
Todo mundo conviveu em paz.
Sim.
E o evento foi realizado.
Ponto.
Pronto. Né? Apenas é isso.
Segunda
não
dica.
Tivemos violência, ninguém foi preso, não tivemos briga. Enfim, entregamos a concha e a vida seguiu.
A vida é assim.
Então, basicamente, é tranquilo.
Segunda dica do Victor.
Vamos agora fazer uma viagem no tempo de volta para a Rádio UEL em 2011. Quando a Rádio UEL trouxe, então, Vitor Ramil, meu tocaio, lá no Rio Grande do Sul, xará é tocaio.
Tá.
Ele que é um músico do sul do país, lá de Pelotas, irmão de Cleiton e Cledir, que também tocaram aqui agora recentemente.
É verdade.
São muito queridos aqui pela rádio, né? E essa música, Joking, tem uma grande inspiração aí com Bob Dylan, é pra mim fundamental, fantástica essa música, porque ela conta uma história incrível.
Aquela historinha que você estava contando, que ele teve aqui na mesma semana duas vezes? Foi
isso, ele teve aqui em Londrina, porque, se eu não me engano, ele fez um show aqui e outro em Cascavel, e na volta passou de novo aqui pela rádio. Então foram duas vezes na mesma semana que tivemos a oportunidade de conversar ali com o Vitor Ramil. E eu lembrei dele da minha infância, né, que já ouvia pelo rádio. E essa música é fantástica. Reparem quando o personagem principal da música, o Joking, ele então decide erguer sua mão em praça pública e dizer ao porco tirano e sua lei hedionda o nosso cuspe e o nosso desprezo, que é o grande plot twist da música, que é quando a banda entra e ali a história dele.
Legal.
É uma letra incrível, uma história realmente um grande herói.
Ouça lá a segunda dica do Victor Struck.
Me empolguei um pouquinho.
Que
viu?
Bom. Dando sequência nessa prosopopeia dentro do jornalismo, de produção e de tudo, direto do 107.9 UEL FM, o Victor hoje continua com essa sobrecarga de coisas. Banda. Fala nisso, quantas bandas você está tocando, cara?
Bem mais tranquilo agora. Tive a oportunidade de tocar blues, funk com o Freak Nights, depois um especial John Mayer, que é aquele grande guitarrista.
Sim.
Que a gente gosta bastante. A banda Blow Up, que foi uma banda que eu tive por uns 3 anos e tive a oportunidade de conhecer o grande Vlamir, um grande amigo nosso. Demos uma entrevista aqui na Rádio UEL.
Legal.
A banda Laundrinenses, que hoje em dia seguimos tocando, fazendo música autoral, tá. Mais voltada para o autoral, né? Um grande abraço, Bruno, Lucas, André e Júnior, meus parceiros da Laundrinenses. E agora, quinta-feira, até a honra de me apresentar no Valentino junto com o Entre Nós,
grupo
vocal, junto com o Silvio, no espetáculo Censurar Ninguém Se Atreve, tocando guitarra só. Ali, né? Tentando me inserir. Então, vários projetos. Nesse momento, a Laundrinenses, banda Dead Set, fazendo um especial Barão Vermelho, estávamos tocando.
Tá.
Vira e mexe, aparece alguma data, mas estou com uma. Não vivo exclusivamente de música. Então, é sazonal. Sazonal.
Sim.
Assim como muitos artistas, né? Os artistas fazem várias coisas. Sim. Ao mesmo tempo.
Mas é que você teve um momento ali que a música era primeiro plano, né?
Acho que mais há um tempo atrás, durante a faculdade ali, estava tocando mais. Ainda era bastante jovem, né? Acho que ainda sou bastante jovem, espero. Não quero me sentir velho.
Isso é coisa da cabeça.
Embora...
Se eu não acreditar nisso. Não é, senhor João Lopes?
Tem uma estrada aí, né?
Ah, tem.
Pô, eu tenho a honra de trabalhar com o Pedro Livorati ali na Com, né? Aqui na Coordenadoria de Comunicação aqui da UEL, que
Sim.
Eu sou assessor especial. E esses dias ele comemorou 32 anos de casa, né? Aí eu falei, caramba, Pedro, você entrou aqui, ali dali um tempinho eu nasci, né? E agora a gente tá aqui com... Caramba!
Dia 33.
Aí, ó, 33 anos, exatamente. Mas tem gás ainda pra muito, né? É isso que importa.
Cara, eu acredito fielmente que quando você faz, você gosta, você vai, meu.
Verdade.
Você vai. Você dá um jeito. Às vezes, Não é a questão financeira, ou às vezes você não tá, você acha, pô, acho que não vai dar, mas você dá um jeito.
Olha, é
Você sabe
realmente,
disso.
realmente. Se você, né, permanecer por muito tempo fazendo algo que não gosta, é muito provável que o corpo vai falar de alguma forma, né?
Ah, vai.
Eventualmente um problema, alguma doença, enfim. Então não dá para fazer o que não gosta. É difícil, né? É difícil.
Não, e não tem, não faz sentido, né, cara?
Não.
Só não faz sentido. Você acordar, passar 8, 9 horas do seu dia.
É uma das maiores questões, né, da humanidade, né?
Ah.
Nunca se falou tanto sobre isso, né,
Pois é.
quanto de um tempo para cá, né?
Ah.
A questão do propósito de vida, aquilo que movimenta as pessoas, porque eu acho que nunca se teve tanta certeza do quanto a vida é passageira, porque a gente não vai levar nada daqui,
Então,
em
cara.
termos materiais, né?
Não,
Então.
e aí você vê uma galera aí defender a categoria jovem, como não?
Jovens.
Mas assim, os caras estão. Sabe, tem gente que vai embora muito cedo. Você fala, pô, e aí?
Pois é.
É meio assustador isso.
Exatamente.
Aí, então, por isso que eu acredito, não dá pra perder tempo, não.
Não, tem que tratar todo dia como um grande presente,
Ah.
que o que é o que realmente nós temos,
Ó,
né? Um
isso é muito
grande
legal o que o
presente.
Vitor falou. Um grande presente, cara.
Mas acordou de manhã, saiu de casa com as duas pernas funcionando, os dois braços funcionando, a mente funcionando, tendo a alimentação. Puxa vida, você já é rico. Você já
Sim.
tá, né?
Meio caminho andado.
Meio caminho andado. Acho que, né, a riqueza está na gente agradecer o que tem, né? Mas,
Sim.
claro, tem que estar sempre querendo melhorar, sempre querendo. Não
Evoluir.
vamos ser, né, não vamos dizer que não queremos estar ganhando dinheiro
A
e
gente quer.
evoluindo, que é
A gente.
lógico, para poder fazer cada vez
Pra
mais
poder
coisas
desfrutar, né,
legais.
cara?
Mas, de maneira geral, tá muito massa.
Sim. E agora, você que continua nos projetos musicais. O que dizer para esse final de ano aí, cara? Você sabe uma
Olha.
coisa que eu achei legal também do evento? Desculpa, te
Imagina.
cortando. Mas assim, esse evento da FUNCAT que vocês fizeram agora lá, quebrou uma coisa que eu já tava pensando, pô, esse ano não teve o Dia Mundial do Rock, né?
Como era feito pelo Paulão,
Exato.
por vários produtores, né? O pessoal que estava sempre ali. Pois é. O que eu posso comentar, né, a respeito que o Banda Nova, ele segue funcionando nas redes sociais com todo o material que foi produzido, já está sendo preparado uma nova edição. Algo que a gente não comentou, né, você falou da diversidade de artistas, graças ao time de curadores que tivemos nessa edição, Janaína Ávila, Isabela Cunha e Camila Fontes, que ao lado do Silvio Ribeiro, né, receberam 31 inscrições,
Pô, que legal.
analisaram todas as inscrições. E até lembro que ela comentou, né? Pô, faltou sertanejo raiz. Vários estilos ainda faltaram, pessoas que nesse momento não quiseram,
Sim,
né,
entendi.
fazer a inscrição. Mas o nosso objetivo qual é? Ano após ano, naturalmente que não vão surgir novas bandas na mesma velocidade.
Sim.
Eventualmente, bandas que não são consideradas tão novas, né, como a gente tivemos o Londrina Ska Club, que tem uma estrada muito bacana, mas acabou fazendo parte, ainda não havia tocado. Então, essa série de critérios subjetivos levados aí pelos curadores que forma então a programação. O festival, então, o projeto continua, né, sendo realizado, a gente continua desempenhando algumas ações e vem novidade por aí para o ano que vem, né, uma programação ainda maior, mais ampla e também voltada com capacitação dos artistas, cursos, né, isso que é legal.
Aí você que tem seu projeto musical, sua banda e tal, então vai ouvir o Vitor falando. Então, cara, já tem um pequeno incentivo para você fazer. Esses caras começaram a abrir as portas aí, estão abrindo até hoje, bicho.
Cara, muito massa. O trabalho que eles fizeram, o Silvio e o João Vitor mais recentemente, né, no Valentino, sempre no final do mês, permaneceu, né?
Tá.
Permaneceu e agora vai ainda ganhando mais corpo. É só alegria, muito orgulho mesmo.
É, que bom. E é
Tem
legal.
muito que melhorar ainda, né?
Então,
Mas
mas você falou um negócio
vamos lá.
agora, é legal também, porque não existe uma distinção de gênero, né? Não é só rock and roll, não é só.
Não, de forma nenhuma. Bastante espaço para o rap, né? O rap em Londrina tem um
Já
movimento
vem um tempo
da
forte, né?
galera bem legal. Sim, nossa, vários produtores, né? WMC, Sapão, um monte de gente que já passou por aqui fazendo acontecer a cena.
Sim. E essa moçada aí, os caras vão pra cima mesmo, cara. Isso é muito legal.
É, muito se fala que o rap ocupou um lugar que o rock, né?
Ah.
É, ocupava no passado, de protesto, de
movimento
jovem. Concordo plenamente, né? O rock and roll de um tempo pra cá tá precisando se reinventar muito, né?
Tá muito bonzinho.
Exatamente.
Mas não falando, né? É bonzinho demais.
O mais legal, que falando em guitarra, né? Nesse momento, o mundo da guitarra, que eu percebo assim, tá nas mãos das mulheres. E um movimento forte, cara, de guitarristas vindo lá da África, do Egito, trazendo pra guitarra sons de cítara, aquela coisa louco, diferente, né? Cara. Realmente vale a pena ficar atento aí no Tiranuen. Tiranuen é um cara que até não sei se eu falei corretamente o nome, mas ele, nossa, pira.
Você continua acompanhando assim, essas coisas também, né?
Tem
novidade.
Não me considero um pesquisador de música, assim como a Janaína Ávila aqui, por exemplo, do Mundo Sonoro, que realmente, né, tá sempre com o ouvido bem aberto, mas também procuro tá ouvindo bastante, com bandas novas como essa que a gente vai ouvir, daqui a pouquinho.
Qual que é?
Já podemos chamar?
Opa, desce. Terceira dica, nem cima.
City and Color. Eu peguei, então, três músicas. Uma clássica, que não dá pra... Que, né, todo mundo ama, Jimi Hendrix e o Little Wing.
Sim.
O Vitor Ramil representando esse lado da música brasileira. E essa banda, eu acabei descobrindo nesse ano agora, 2023, pelo algoritmo do YouTube. Caí dentro do
que legal.
Do show deles e nunca mais consegui sair. Eu tenho uns 5 meses, mas eu tô preso naquele show e não consigo sair de lá. E essa música é muito bonita, ela chama Underground, que eles fizeram...
Não, isso é subjetivo.
Mas nesse caso, eles estão falando literalmente, ó, na cidade dos pés juntos, ó.
Tá.
No cemitério, debaixo da terra. Após uma partida de um grande amigo deles. Sim. Ali da banda, o álbum, né, surgiu como uma forma de lidar com o luto.
Tá.
E saíram músicas lindas, né? Uma delas é essa aí que ele fala... Tratar todo dia como um grande presente, que é o que realmente é.
Então, vamos falar a terceira dica do Victor Sturck. Qual que é o nome?
Underground, da banda City and Color, do compositor Dallas Green. Dallas é cidade, Green, verde, City and Color.
Veja lá, ouça lá. Chegando a mais um término de mais um Salocast pela 107.9, com patrocínio de Burning Tuesday. Direto de Berlim, Sérgio Benini, obrigado por apoiar algo que é feito para você que vai ver, que vai ouvir, e você que tem o privilégio de conhecer histórias como a do Victor Sturck, que é um cara que faz simplesmente um incentivo a você ter o seu próprio produto, e esses caras como ele dão essa possibilidade. Se você tem sua banda, cara, se você acredita na sua música, seu projeto, procurem caras assim.
Segue lá, Banda Nova Funcarte no Instagram, para ficar atento ao lançamento do próximo edital, acompanhar as bandas que já passaram.
Sim.
E o legal é que o Banda Nova, lá na Concha, acabei reparando na presença de músicos que tocaram em outras edições. Então vai se formando conexões, vão se formando vínculos afetivos muito legais. Vai virando uma grande família daqui a pouco, o Banda Nova. Vamos fazer uma festa um dia ainda, de reunião de todo mundo.
Bom, isso é legal.
Opa!
Isso é legal.
Pra fazer festa, não precisa chamar duas vezes, não.
Vitor, obrigado.
Cara, como passou rápido.
Sempre,
pô,
cara.
Foi um prazer imenso. Cara.
Obrigado.
Obrigado mesmo, de verdade. O que você faz também é fundamental.
Que bom.
Registrando as histórias de todas essas pessoas que vêm aqui. E, claro, construindo história também. Como é que é? Quem tem história, faz história.
Quem tem história, faz história.
Obrigado,
cara. E quem vem aqui, vem porque tem uma história brilhante e genial.
Obrigado. Bondade sua. Obrigado, cara.
Lembrando, vão estar ali novamente os dizeres. Cara, o único pedido que eu faço em todos os finais, acompanhem, mas deixa o seu clique lá, que isso ajuda nós a continuarmos, a acreditarmos e fazermos mais e mais e mais. E o prazer de trazer excelências, esse gabarito para conversar, é porque eles eternizam uma história chamada Londrina. Obrigado, obrigado, Vitão. Até a próxima. Valeu.
Valeu, obrigado.